resiliência e paciência, mudaremos o mundo. Do povo, a praça, a rua e a avenida, cultura é nossa casa, a cara da vida. A tua cloroquina não cola com o nosso couro. Nossa face não é fake. E sai da frente, nossa face não é disfarce. Aqui ninguém se engana, não cai no seu mau clima. A terra não é plana e o mundo há muito gira. Quem pensa que está por cima agora, esquece que o jogo vira. Nem arma, nem armadura na nossa fantasia. Sai da frente, nossa face não é fake. E sai da frente, nossa face não é disfarce. A esperança avança sempre na folia. A prova dos nove é a alegria. Semente que se renova. Sai pra lá, necrofilia. A nossa costura é a utopia. E sai da frente, nossa face não é fake. E sai da frente, nossa face não é disfarce. Cores se namoram em prosa e poesia. Só azul e rosa é muita miopia. Estados gerais da cultura, mais e mais no dia a dia. Estados gerais da cultura, mais e mais no dia a dia. E sai da frente, nossa face não é fake. E sai da frente, nossa face não é disfarce. Do povo à praça.
Boa tarde a todos e todas. Começamos mais um encontro dos Estados Gerais da Cultura. É mais uma tarde de conversas. O nosso Estado Geral, nossos Estados Gerais, no plural, se espraia pelo país. A partir de hoje, nós contamos também com a parceria da TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET Claro, e eles estão também no YouTube, tvcomunitaria.rio. Então, temos a parceria já com a Rede Unida, temos a parceria com o Cineclube Macunaíma, o SOS Cultura, e muita gente colaborando conosco, mandando materiais. O professor Boaventura Souza Santos termina de mandar de presente o livro dele, O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. Boaventura mandou para a gente compartilhar nos Estados Gerais da Cultura. Então, mais um livro. O Açaí Souza Lopes, de Feira de Santana, manda a poesia dele. Esse é mais, ele mandou mais com a recomendação de passar para o Tornag. Recebemos. E o Rafael Alberti manda Um Espião Silenciado. Vamos espraiando, vamos nos espalhando pelo Brasil. Nosso projeto é discutir políticas públicas para a cultura. Nós estamos vivendo num país que está sendo desmantelado. Eles agora querem desmantelar o Banco do Brasil, a Petrobras. A cultura já está paralisada há 2 anos por esse governo necrófilo que espalha a morte pelo país. O capitão genocida não se preocupa em provocar aglomerações. Ele vai ao Ceará, o governador não comparece ao encontro dele para não ser conivente com esse assassinato, esse genocídio que ele está promovendo em nosso país. Mas nós, artistas, nós da cultura, continuaríamos resistindo, e os Estados Gerais da Cultura são e serão essa fronteira de resistência. Hoje nós estamos aqui com alguns artistas presentes, nosso Eduardo Tornaghi lendo as nossas poesias. Nós hoje temos a cantora Janine Matias, que vai se apresentar antes da querida Zezé Mota. Então, eu dou por aberto os Estados Gerais da Cultura e passo a palavra para o meu querido Tornaghi, que vai ler uma poesia da Delaine Brasil, que é também a autora da trilha sonora do hino dos Estados Gerais, esse que vocês ouviram na abertura. É música, letra e voz de Delaine Brasil, e a poesia que o Tornaghi vai ler é dela também. Ela está dentro dos Estados Gerais da Cultura conosco, e ela fez uma música quase tão bonita quanto a internacional. Vamos em frente e começamos, então, passo a palavra para o Tornaghi, depois o Tornaghi confirma a Janine Matias para falar, e depois, então, vai ser a nossa querida Zezé Mota. Sempre mediando os debates aqui, a Janine, nossa Janine Malansky, e no background, Vladimir Santapé, Rubem Ragones, Zé Bucão e nosso povo todo espalhado aí, misturado com o público geral dos Estados Gerais da Cultura. Muito obrigado, está aberta a festa.
Os Estados Gerais da Cultura acreditam no poder inspirante e transformador da arte. Por isso, a gente sempre começa evocando poesia e música, para nos colocar no clima adequado para discutir ideias e ações. Então, hoje, esse poema é da Delaine, que fez o nosso hino, uma gracinha de carnaval, não é? E que eu acho que é muito adequado à nossa convidada, Zezé Mota. Eu acho que poderia ser um retrato dela e da vida dela, e também, por que não, do que ela representa como Janine e como Delaine, não é? Eu acho que o Brasil tem essa força, não é, ainda na sua base, que foi trazida pela cultura negra, das mulheres, não é, que abrem caminho, e elas estão aí. E a minha barba hoje aqui também é uma homenagem ao Xandu dos Ratos, um poeta que se dedica a fazer o sarau de Bárbara no dia de Santa Bárbara e que, para mim, simboliza bem essa coisa do cara que vai para a rua para lembrar de onde a gente veio, filho de quem que a gente é, não é? Dessa cultura que nos fez e que precisa ser reconhecida como base. Ao poema da Delaine, que define Zezé e Janine: o amor é ímã, atraindo almas irmãs, manto aquecendo corpos, luz e lã. O amor é o dia a dia, sem armadilhas, nova trilha nas manhãs. O amor é matriz e matiz de sentimentos, mantimento, enlace, elã. O amor não procura o par perfeito, sem preconceitos, refaz o humano. O amor é casamento, o sagrado com o profano. Mais que dois, nós, seu rio e leito. O amor, enquanto dura, é infinito e eterno, diz o poeta, ou terno, como quis Freidet. O amor não cabe nesse torto verso, plana e pousa no acaso dos encontros de átomos, moléculas, células, seres únicos e vários, transformados em universo. Deixo vocês com essas palavras e passo a voz para Janine criar o clima encantatório da música que nos leve a refletir sobre a vida com mais amplitude. Janine, é contigo.
Salve, salve a todos vocês. Poxa vida, não vale deixar a cantora tão emocionada assim, hein? Que lindo, gente. Muito obrigada. Sejam bem-vindos à família da Nega. É muito gratificante, num momento como esse, poder estar aqui trocando com pessoas que, assim como eu, batalham todos os dias para que a nossa cultura permaneça. E eu sou semente, né? Semente de Zezé Mota, semente de Carolina de Jesus, de Clementina de Jesus. Enfim, eu sou semente dessas mulheres que plantaram e plantam, né? Com tanto amor. Inclusive, quero abrir aqui os trabalhos com uma música de uma compositora negra, linda, que me presenteou e que também mudou a minha vida. Ou seja, são os laços de amor. Então, muito obrigada. E vem com a nega, assim, ó. Pa, pa, para, pararara. Para, pa, parara. Nada muda, nada importa, nada faz qualquer sentido agora. Você me ignora, mas no fundo chora, tendo que viver e me ver passear por aí pela rua, ostentando minha cor, minha alma nua. Sinto muito, é que eu aprendi a me amar, apesar de todo o desprezo deste teu olhar. Você me reprova internamente, dizendo que eu não mereço minha cor, meu endereço, o preço que paga na vida que tem. Mas, hein, eu não tô preocupada com isso. Minha fé em mim mesma é o meu compromisso. Veja bem, eu não tenho intenção nenhuma de mudar alguma coisa em você. Então, por que essa cara de reprovação? Então, por que tanto ponto de interrogação? Se você é feliz sendo quem você é, eu vivo a ser pérola negra, negra mulher. Para, para, para. Tem que ter sonho de mim. Vai, vai. Muito axé a todos vocês aqui no Ombrinho, ó, recebendo toda essa garra, toda essa luz. Salve, salve! Pararara. Nada muda, nada importa, nada faz qualquer sentido agora. Você me ignora, mas no fundo chora, tendo que viver e me ver passear por aí pela rua, ostentando minha com minha alma nua. Sinto muito, é que eu aprendi a me amar, apesar de todo o desprezo deste teu olhar. Você me reprova internamente, dizendo que eu não mereço minha cor, meu endereço, o preço que paga na vida que tem. Mas, hein, eu não tô preocupada com isso. Minha fé em mim mesma é o meu compromisso. Veja bem, eu não tenho intenção nenhuma de mudar alguma coisa em você. Então, por que essa cara de reprovação? Então, por quê? Então, por quê? Se você é feliz sendo quem você é, eu vivo a ser pérola negra, negra mulher.
Achei. Linda, Janine, linda. Você podia cantar mais uma música para a gente, por favor?
Vou trazer então para vocês essa que se tornou um hino na pandemia, me pegou de surpresa. E esse refrão eu quero que vocês participem, gente. É o refrão mais difícil do Brasil. É bom dia para o mundo lá fora. Então eu vou dizer bom dia. E vocês, bom dia para o mundo lá fora. É isso que todos nós desejamos nesse momento, né?
Não sei se o delay vai permitir a nossa participação, Janine. Mas a gente tenta.
Tenta no coração. Eu desafio. Olha, mas um bom dia no mundo lá fora, vamos lá. É por você, Janine Matias.
Vamos acordar. Se a mente quer manter segredo, mas o coração já sabe. Um brinco. Agora é hora de perder o medo. A incerteza não cabe. O que se achava já foi. Agora temos nós dois. E o porquê não desfrutar do mundo? Cultivar o amor, aliviar a dor. Dizer oi, bom dia pro mundo lá fora. Bom dia pro mundo lá fora. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia pro mundo lá fora, quando o tempo passar, poesia fui em mim, não posso me esquivar, escolhas são assim, uma vida sem ar, quando encontrar o amor, vou deixá-lo voar, a liberdade é um bem, que quero dividir, e não terá porém, seu tempo é pra sorrir, e se no fim chorar, vou dizer, quem sabe assim, ó, bom dia pro mundo lá fora, bom dia a vocês, bom dia,
bom dia,
bom dia pro mundo lá fora, bom dia pro mundo lá fora. Agora eu quero te convidar o seguinte, faz aí mentalmente. Gente, quando tudo isso acabar, eu quero saber o quê? Subindo a ladeira do pelo. Tchá, 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 tchá. É meu desejo, gente. Salve, salve a todos vocês. Mentaliza. Vamos trazer a cura com esse axé. Vai lá.
Bom dia!
Bom dia! Bom dia! Bom dia pro mundo lá fora!
Bom dia
pro mundo lá fora! Bom dia, Estados Gerais agora! Enaltecendo a cultura, teremos um bom dia agora. Bom dia pro mundo lá fora. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada, Janine. Linda menina que está esperando uma outra linda criança.
É verdade, gente. Estou aqui com um bebezão, olha.
Que linda, que linda.
Obrigada, obrigada por fazer esse dia mais bonito. Você e a Adelaine Brasil nos trazendo homenagens, né, a esse projeto que a gente está trabalhando desde agosto, querendo fazer com que as coisas aconteçam na área cultural. É, tentando e aumentar essas pessoas que vêm até a gente com essas questões mais críticas, com essas conversas, com esses nossos encontros. Né? O Tornag, ele quer falar alguma coisinha ainda antes de começar. Tornag, é com você.
É, não, eu estava querendo fazer aqui um pequeno depoimento quando... Né, sobre o que era Zezé Motta, disse, ah, bom, Zezé, né, preciso, o que eu posso falar da Zezé? E só vinha aqueles elogios de lugar comum que todo mundo sabe, né, da mulher desbravadora, mulher que abriu caminhos, né, mulher que mudou, de repente, a maneira de se enxergar, não é? Uma série de paradigmas sobre negritude, sobre beleza, sobre raiz do Brasil, não é? E, enfim, que foi pelas brechas que representa essa luta, né? Que traz, como ela falou, Clementina, mas é Tia Ciata, né? Dandara, é uma longa tradição de sabedoria dessa cultura que nos constitui, não é? E que é a base da sociedade brasileira, na verdade, não é? Nós temos uma cultura sobreposta, não é? Que essa coisa católica cristã trazida pelo colonizador, não é? E uma coisa que, não é? É a verdade da maioria que vem de baixo, que é a tradição índia e negra, não é? Dificílima. E essa, às vezes, representa tudo isso. Eu disse, caraca, Zezé está no início da minha vida profissional. Eu, quando comecei, não se iluda com a barba branca, não faz tanto tempo assim, né? O primeiro grupo de grandes atores, né, que eu conheci, estava lá Zezé, na rua Resedá, com aquele sorrisão, né? Então, para mim, Zezé, eu disse, caraca, como é que eu vou falar da Zezé sem ser nem lugar comum, nem pessoal? E aí chamei minhas filhas, que são meninas, 20, 18 anos, quem é Zezé Mota para vocês? E elas repetiram todos os lugares comuns que eu já tinha, a desbravadora, a linda, isso, aquilo. E aí chegamos à síntese final, sorriso. Passando por uma coisa que a Calu, mais velha, disse, não, a gente sente que ela ouve, que ela está vendo as pessoas enquanto ela está falando, que ela está ouvindo os outros, não é? Além desse esse amor que a gente falou no poema, né? que transparece, não é? Tem um sorriso. Essa é a cultura brasileira. Não é a cara feia, não é a truculência, não é o dedo na cara, não é o sabe com quem está falando. Essa é a cultura sobreposta. A brasileira é o sorriso. É Zezé Mota. E o depoimento era esse aí. Lindona, ilumine-nos.
Zezé, é com você. Com esse seu sorriso lindo. Só que está sem o microfone. Liga o microfone, Zezé.
Vou pôr agora. Desculpem o atraso. Não é esse, não. É um que é uma caixinha branca.
Está onde?
Mas eu vou improvisando com esse. Uma caixinha branca na mesma gaveta. Tá. Deixa eu ver se melhorou. Olá, pessoal. Olá, desculpem aí o atraso.
Olá, olá.
Ótimo.
Estão me ouvindo?
Está ótimo, está ótimo.
Então tá bom. Estão ouvindo. Tem um que é só um...
Zezé, você pode baixar um pouquinho a tua câmera para você ficar mais enquadrada? Baixar um pouquinho mais a tua câmera para ficar mais no centro. Você está meio cortada a imagem dela.
Baixar a câmera?
Não. Saiu da...
Baixar a câmera. Como é que baixa? Aqui, ó.
Isso. Ah, isso.
Boa tarde, galera. Bom domingo para nós.
Ótimo domingo. Zezé, seja muito bem-vinda. A Janine Matias acabou de cantar, fez uma homenagem a você. O também. Silvio também. E a gente estava ansiosa te esperando. E eu queria contar para vocês que hoje a gente está sendo transmitido também pela TV Comunitária do Rio. Tá? Então, que a gente legal. Agradece essa parceria. Além do canal do YouTube e do Facebook, nós estamos lá também, tá bom? A palavra é sua, o programa é seu, estamos aqui para te ouvir. Um grande prazer. Eu acho que ela caiu. Essas questões de internet sempre é complicada, gente. A gente está aprendendo ainda, e a oscilação de sinais nos lugares é difícil. Voltando, Zezé.
Voltamos.
É com você. A gente quer que você fale de você.
Então, eu estou super feliz com esse convite, né, de participar. pleno domingo de uma homenagem, enfim, com pessoas tão especiais. É o que eu tenho a dizer, estou muito feliz. E peço perdão pelo meu atraso, porque me atrapalhei.
Zezé, fala para a gente um pouco desse trabalho que você está apoiando, fazendo junto com o Boliveira.
Ah,
esse é tão importante.
Eu estou super, super feliz. Porque foi um trabalho que eu, sabe, joguei todo o meu coração nele, toda a convicção de que tinha que ser feito. Um trabalho que eu encarei como missão, que era, de alguma maneira, buscar espaço para os artistas negros, mais espaço para os artistas negros. Mas como isso tudo faz parte do Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, nós temos um estatuto, né, que de 4 em 4 anos muda o presidente. E aí, infelizmente, quando chegou na vez do nosso saudoso Antônio Pompeu, ele entrou numa fase de depressão por falta de trabalho, que é uma coisa bem triste, mas que faz parte da nossa realidade. Ele entrou em depressão e o projeto do Centro de Informação e Documentação do Artista Negro ficou em segundo plano para a vida dele, porque ele tinha que se preocupar com a sobrevivência. E até a gente se dar conta disso, ele se foi, mas eu estou muito feliz do Fabrício estar retomando isso. Muito feliz mesmo, e estamos retomando juntos, e, enfim, com a maior convicção de que é a coisa certa a fazer.
Zezé, fala para a gente o que é. Muita gente não sabe o que é o projeto, né? Que é essa coisa de não só organizar um espaço onde as pessoas possam trocar informações, não é? Abrir caminho, também se tornar conhecido, se apresentar, recebem, não é? A ideia de receber todo um apoio, um suporte cooperativo, digamos
assim.
Sim,
sim, sim.
Não é?
Então,
ter esse acesso aí de fato.
Tá certo, tá certo. Olha só, Tornag, essa ideia surgiu quando as coisas deram certo para mim, e que eu estava super feliz. Aí eu viajei pelo mundo divulgando, né, Chica da Silva e tal, feliz da vida, achando que o mundo melhorou. E aí, quando eu voltei e que fui recebida com tapetes vermelhos, com muitas honras, não sei o quê, e tal, eu, de repente, a ficha caiu. Falei, está tudo maravilhoso para mim, mas cadê todo mundo? Enfim, cadê os outros negros? E aí, discutindo, me reunindo com pessoas que tinham a mesma preocupação, chegamos à conclusão de que não tinha mais espaço para ficar cobrando, esperando por uma coisa paternalista, e eu tive o privilégio de ter feito um curso de cultura negra com Lélia Gonzalez, saudosa Lélia Gonzalez, filósofa, enfim, ela era um monte de coisa. E na aula inaugural, Lélia abriu a aula dizendo: eu sei por que vocês estão aqui, mas não temos mais tempo para lamúrias. Então, ali eu percebi que tinha que tomar uma atitude. E foi isso que aconteceu. E junto, não é um mérito só meu, né? Mas junto com outras pessoas do movimento negro, a gente decidiu que íamos criar algum mecanismo, né, para brigar por esse espaço, pelo artista negro.
Esse movimento, Zezé, ele fica só mais no Rio de Janeiro ou ele abarca o Brasil como um todo? Por exemplo, eu sou de Curitiba, a Janine Matias também é de Curitiba.
Uhum.
Tá? Eu quero saber se está abrangendo o Brasil.
Olha, nós batalhamos muito para conseguir patrocínio. A ideia inicial era fazer um catálogo de atores negros, começando com o Grande Otelo, saudoso Grande Otelo, passando de geração para geração, até chegar no mais jovem artista negro que estivesse despontando nas artes cênicas. A ideia principal, inicial, era essa. E aí foi mudando, e aí, com o advento da tecnologia, passou a ser um projeto digital, enfim, na internet, né? E nós conseguimos um patrocínio e criamos uma página na internet só com atores negros, porque quando nós cobrávamos dos produtores, diretores, enfim, qual era, por que essa quase invisibilidade do negro na mídia, a resposta era sempre a mesma. Ah, nós não sabemos onde encontrar os atores negros. Nós conhecemos você, o Zózimo, o Pitanga, a Lea Garcia, a Ruth de Souza, a Chica Xavier, ou seja, éramos assim, meia dúzia de atores negros. Tinha umas de Jacira Silva, mas enfim, éramos muito poucos representando, né, o artista negro. Então, nós resolvemos que não adiantava ficar se queixando, que nós tínhamos que fazer uma coisa que eu aprendi com a saudosa Lélia Gonzalez na aula inaugural que eu fiz de cultura negra com ela. Não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. E eu acho que o projeto do CIDAM, né, Centro de Informação e Documento do Artista Negro, foi uma virada do jogo, sem dúvida, porque ninguém fazia mais comercial, televisão, cinema, teatro, que precisasse de um ator negro, principalmente se fosse uma cara nova, né? Porque viu como encontrar a Ruth, o Coutinho, os Osmos, mas, assim, de repente, mais jovem que estivesse iniciando, eles não sabiam. Então, nós temos muito orgulho desse projeto.
Zezé, deixa eu te perguntar um negócio. O encontro de hoje se chama você como uma desbravadora. Você podia falar, é verdade, você abriu caminhos, rompeu com preconceitos. Você podia falar um pouco, eu venho do cinema, sobre a tua participação e sobre o filme Chica da Silva, em que você abre esse caminho?
Ah, pois é, que coisa interessante. Na verdade, essa atitude, voltando a essa atitude do Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, nesse caso eu não fui a pioneira, porque tivemos antes o teatro com Abdias do Nascimento, Léa Garcia, Ruth de Souza, que foram os fundadores, né, do Teatro Experimental do Negro, cujo objetivo era o mesmo, né, abrir espaço para o artista negro. Mas estamos falando de lá, até chegarmos ao Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, muito tempo se passou, muitos atores negros ficaram desempregados, muitos atores negros ficaram deprimidos, muitos atores negros desistiram de exercer a sua profissão por falta de espaço mesmo, assim, enfim, depressão, desânimo, etc., etc. Se eu sou uma desbravadora, no caso do Chica da Silva, né, o mérito nem é tanto meu, né? Eu acho que o mérito aí está no Cacá Diegues, que mesmo antes de Chica da Silva, sempre esteve preocupado em dar espaço para o artista negro. Ele fez antes Ganga Zumba, não é? E eu já conheci um trabalho do Manuel Diegues, pai dele, foi o primeiro contato que eu tive assim, com uma literatura voltada para o negro, foi do pai do Cacá Diegues, Manuel Diegues, já cobrando, ó, cadê o espaço para os negros? Só que o dele era um projeto mais amplo, ele cobrava espaço para os negros em todos os segmentos. Então, agora, que a Chica da Silva colaborou, porque eu tenho certeza que muitos jovens, né, como você está falando, Silva, quando me viram naquele telão, né, como protagonista, devem ter pensado, como disse o nosso ex-presidente dos Estados Unidos, né, o Obama, eles devem ter pensado, I can. Eu também posso, né?
Zezé, o Cacá merece todo a glória por ter escolhido, inclusive, esse personagem, que não é uma negra qualquer.
Uhum.
Não é? É uma negra que fez o que você repetiu. Ela entrou numa brecha, abriu espaço e disse, pode ser. Não é? A negra também pode ser assim. Ó. É? E você, mas você fez aquilo, senhora atriz, com uma alegria, com uma verdade, que era mais do que simplesmente ter uma negra na tela. Tinha assim, um espírito da coisa. Isso foi determinante. E isso é seu, senhora desbravadora. Não é? Uma moça que tivesse subido lá e tentado fazer a bonitinha, não é?
Não daria certo.
E você não, meu amor. Você fez a força da natureza, porque você é isso. Então, desbravadora, sim. Sem você, talvez o Cacá não chegasse lá.
Eu concordo com você. O Cacá, inclusive, ele falou que se ele não tivesse encontrado a atriz que tornasse esse sonho realmente realidade, né, que é uma coisa que fazer esse filme foi um sonho do Cacá durante muitos anos, mais de 10 anos, ele falou que se ele não encontrasse a atriz, ele ia desistir. Então, eu fico muito orgulhosa disso, mas eu vejo isso como um privilégio, como uma missão.
Aquela dança não é qualquer um que faz, não. Cinema são cenas, são sequências. Não é apenas uma ideia. Uhum. Se você não tiver um ator, uma atriz que desempenhe muito bem o papel, o filme fracassa.
Com
então,
certeza.
Claro que o Cacá tem todos os méritos, mas você também ali foi uma desbravadora.
Zezé, só encarar isso como privilégio e missão, não é? Já te coloca do lado de Tia Ciata, Clementina, como essa coisa de verdade, sabe? Que exala porque é de verdade e que a gente precisa fazer ser visto, ouvido e respeitado, porque, né, o brasileiro fica negando essa parte maravilhosa da nossa cultura, que é essa... Esse tipo de atitude, caraca.
Uhum, uhum.
Não é? Que vem muito dessa tradição da mulher e da mulher negra.
Com certeza.
Zezé, você influenciou muito as mulheres de uma forma geral, não só as mulheres negras, pela tua postura, pela tua apresentação, e influenciou as artistas. Eu posso falar da Janine Matias, que está aqui, que quando eu a convidei para cantar, ela fez referência a você. Eu acho que ela pode falar... porque ela é cantora, jovem. Como é que foi, assim, para você saber que essa tua força, essa tua energia de mulher e negra marcou uma geração? Não uma geração só de artistas, mas de mulheres. Como é que isso mexe com você?
E quando alguém fala desse jeito, eu fico... emocionado e tem que segurar as lágrimas, Porque...
Olha, Janine Matias pode falar mais do que eu. Porque ela que me passou isso.
Foi tudo que... As coisas aconteceram com muita naturalidade. Nada foi planejado, nada foi combinado. Foram acontecendo. Por isso que eu chamo de missão. É assim, tipo assim, alguém tinha que viver esse personagem. Ai, gratidão.
É, com licença, realmente, Zezé, é muito especial poder estar aqui, a todos também, já agradeci, continuo, porque realmente ela falou uma coisa que é primordial, né? Marcou, e aí quando você diz sobre ter feito, né, Chica da Silva, lógico que é uma das maiores referências, mas nós sabemos que até uma artista negra chegar, né, num papel nesse lugar, né, a caminhada é enorme. Nossa. Mas realmente marcou geração. Eu me lembro, por exemplo, de fazer uma questão de assistir. Eu nunca fui muito de TV, até hoje, na verdade. Uhum. A gente tem uma aqui em casa simbólica. Uhum. Mas eu me lembro daquela época, eu estar ali com meus 6, 7 anos e assistir também, porque naquela época eu realmente não via, não tinha uma atriz negra para que eu pudesse assistir, né? E você acabou de falar uma coisa muito especial e que eu gostaria também de compartilhar, que para mim também a música é uma missão ancestral, né? Meu pai cantou, meu irmão mais novo canta e eu também estou aí tomando posse desse axé, né? Dessa missão. Então eu gostaria de saber, assim, você já falou um pouco sobre isso, mas... como que você encara, né, esse lugar do poder da ancestralidade e da profissão em si? Até para trazer, né, um pouco mais. Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de cultura, a gente fala, lógico, de uma profissão, mas a gente está falando de um comprometimento maior. E você citar isso me fez lembrar esse lugar e gostaria que você compartilhasse com a gente. Muito obrigada e
agô. Imagina. Enfim, eu já falei que eu considero como missão, eu considero como um privilégio, e foi um trabalho que me proporcionou batalhar, enfim, lutar por isso para o resto da vida. Porque eu sou, por conta dessa... desbravador aí que vocês me elegeram, eu continuo trabalhando. Eu continuo trabalhando com isso. Tipo, eu sou muito convidada para fazer palestras. É um assunto que, inevitavelmente, surge em todas as entrevistas que eu faço. E eu tive uma coisa que eu acho que foi uma iluminação divina, que foi em 1984, eu criei um projeto chamado A Arte de Representar Dignidade. E, assim, é difícil falar nesse projeto sem me emocionar, sem chorar, porque realmente foi uma inspiração divina. E que, na época, a minha psicanalista dizia que eu estava devolvendo, passando bastão, enfim, devolvendo para as... Era um projeto que acontecia nas comunidades carentes. E era um curso de arte dramática nas comunidades. Nós fizemos no Morro do Macaco, no Morro do Andaraia, na Cruzada São Sebastião, meu Deus do céu, Macaco, Andaraí, São Sebastião, Mangueira, enfim, nós fizemos em várias comunidades. Eu consegui, com o apoio da dona saudosa Ruth Cardoso, né, que era a esposa do presidente, eu consegui patrocínio para que essas pessoas, que foi assim, quando as coisas deram certo para mim, quando eu relaxei, eu falei, Puxa vida, eu fiz o curso tablado com uma bolsa que eu ganhei. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas talentosas não tem por aí e que não tem possibilidade de pagar um curso de arte dramática. E eu me lembro que meu psicanalista na época falou, ah, está devolvendo a bolsa que você recebeu, enfim, está, né, retribuindo essa bolsa. E foi uma experiência fantástica. Nós fizemos em várias comunidades carentes o curso e até hoje eu recebo mensagens, enfim, que me emocionam muito de ver. É claro que nem todos conseguem seguir uma carreira artística, mas é aquela coisa, se você salva uma alma, né, que você consegue tirar do tráfico, se você salva uma alma que está desiludida e tal. Eu me lembro que nós fazíamos entrevistas antes de começar o curso, assim, por que que você procurou esse curso? Né? Quer dizer, na verdade, nós íamos ao encontro deles, mas por que que você respondeu e está aqui? E nós tivemos várias respostas dizendo, eu não quero seguir o caminho do meu pai. Falei, como assim? E eles, muitos diziam, meu pai é traficante. Meu pai tem um subemprego que não dá para manter a casa. Nós passamos necessidade, eu não quero que meus filhos passem por isso. Então, ai meu Deus, é muito difícil. Muito difícil falar sobre isso. Mas vamos em frente.
Você contou um fotograma. Eu queria que você contasse a sequência. Como é que você começou a ser atriz? Como é que você um dia tomou essa decisão de ser atriz? O que você fazia? De onde, de que meio você vem? Como é que isso foi na sua vida?
Então,
você
contou
o tablado. E antes do tablado?
Pois é, eu sou de uma família... Eu sou de origem humilde, né? Meus pais, quando vieram de Campos dos Goytacazes para o Rio de Janeiro, eles vieram para Cidade Grande, né? Com a mesma finalidade de todo mundo que mora no interior e quer crescer, né? Para melhorar a vida. Eles vieram de Campos. E aí nós fomos morar no Morro do Cantagalo. E como eles precisavam trabalhar, o pai e minha mãe tinham que sair para trabalhar, e por parte de mãe eu só tenho um irmão, eles achavam que o meu irmão podia ficar sozinho quando voltasse do colégio no Morro do Cantagalo, porque era um menino, mas que eu, como menina, corria riscos. Corria riscos. Quando eles compraram esse barraco no Morro do Cantagalo, eles viram uma menina de 9 anos descendo nos braços de alguém, sangrando porque tinha acabado de ser estuprada. Então ela entrou em pânico e falou, não, minha filha não pode ficar aqui. Então ela me colocou no colégio interno, eu fui interna dos 6 aos 12 anos, e quando eu saí do colégio interno, com 12 anos, eu fui fazer o curso ginasial. E assim, todos aqueles eventos históricos, aquelas datas importantes, sempre tinha algum evento. E eu não esperava ser convidada, não. Eu falava, eu quero declamar um verso. Eu procurava saber qual era o tema, procurava um poema. Ou eu quero cantar uma música. E as pessoas estavam no susto, olha. E aí, por conta dessa minha dedicação, que já estava no ginásio, João 23, na Cruzada São Sebastião, estava no ginásio João 23, por conta dessa dedicação, uma pessoa que, graças a Deus, convivo com ele até hoje, deve ter mais de 90 anos, professor Jader, ele falou, essa menina e mais dois atores, éramos eu, o Edson e o Mário. Por acaso, o Mário era meu primo. Eles merecem uma oportunidade. E aí o professor Jader foi à luta e conseguiu uma bolsa no tablado para mim. E é por isso que quando nós inauguramos o curso, né, nas comunidades carentes, a minha analista falou, ah, você está devolvendo a bolsa que você ganhou do tablado. Foi uma coisa mágica que aconteceu na minha vida. Gratidão, meu Deus. Gratidão, meus orixás.
Cirão Franco está te mandando um abraço. Está te mandando um beijo.
Beijos saudosos.
Zezé, tem algumas perguntas aqui, porque as pessoas que estão nos assistindo no Facebook e no YouTube e na TV Rio comunitária estão nos encaminhando. É uma pergunta da Mari Weichter. Na tua trajetória como artista negra, qual foi o momento mais desafiante da tua carreira que você precisou brigar sem esse sorriso lindo que ilumina a tua fisionomia?
Nossa, não teve só um momento, não. Foram vários. Eu me lembro, por exemplo, que mesmo depois de ter feito Chica da Silva, ter ganho todos os prêmios que existiam para cinema, Air France, Coruja de Ouro, até da Playboy eu ganhei um prêmio. Eu falei, mas espera aí, eu não posei para Playboy. E aí disseram, não, mas você apareceu nua no cinema. Me mandaram um prêmio da Playboy. Depois de ter conquistado todos esses prêmios, um dia eu cheguei de uma viagem e alguém me disse, olha, tem uma emissora aí te chamando para participar de um seriado. Eu falei, ah, tudo bem. Cheguei lá, era um seriado baseado num conto da Clarice Lispector. E, por acaso, eu, hoje em dia, moro no apartamento que foi a última residência de Clarice Lispector no Leme, que eu acho um privilégio, tem um astral incrível. Eu fui convidada para participar desse seriado e peguei o táxi assim, fui lá, peguei o texto na televisão e vim assim... ansiosa em ler o texto, porque eu tinha pensado, bom, agora, depois do sucesso de Chica da Silva, ninguém me segura. Quando cheguei, antes de chegar no final, foi uma grande decepção, porque era um conto chamado Festa de Aniversário e eu estava sendo convidada para apenas servir os salgadinhos e os doces na festa de aniversário. E aí eu disse, estou fora. Chega! Nada contra fazer o personagem da empregada doméstica. De jeito nenhum, porque eu estaria discriminando uma classe. E isso não combina com a nossa cultura. Ai, de mim, se não existisse a empregada doméstica, eu não conseguiria nem exercer o meu ofício. Mas eu não aguentava mais essa história de sempre nós negros fazendo esses papéis de serviçais. E posso fazer, até hoje, se me chamarem, uma empregada doméstica, desde que ela tenha espaço na história, desde que ela tenha, né, desde que ela exista. Mas, assim, para abrir porta, fechar a porta, servir cafezinho, chega, né?
Com toda razão, né, Zezé? Com toda razão. Outra pergunta, e de um amigo seu, Adair Rocha.
Não, Zezé. Oi! Saudades de você.
Ele estava no início aqui te esperando. Zezé.
Eu me atrapalhei.
Não, sem problema. Zezé, ainda nos conhecemos ainda nos anos 70, antes do PT, e já na construção do processo democrático. Como você pode nos falar de utopia hoje?
A gente vendo o panorama atual, a primeira coisa que nos vem é que sonhar que isso vai mudar é impossível. Mas eu acho que se a gente desistir, fica pior. Então temos que continuar lutando pelas coisas que a gente acredita. Temos que continuar lutando num trabalho de conscientização na questão do voto, para que a gente não eleja um governo racista, fascista e irresponsável como esse. Né? Quando eu falo irresponsável, estou me referindo a essa questão de achar que a vacina não é importante, que pode aumentar o número de mortos por dia.
O período que a gente está vivendo não está sendo nada fácil, realmente. E acreditar e viver, né? A gente precisa de muita esperança mesmo. O Rubens Ragone, Zezé, sou seu fã. Te acompanho nas redes sociais e vejo em suas postagens a sua força militante pela cultura, pelo povo brasileiro, pela vida. Como você analisa esse período que passa a cultura brasileira? Esse desmanche, né?
Com muita tristeza. Com muita tristeza. É lamentável, porque a sensação que eu tenho é que a gente deu mais de 1.000 passos atrás, não sei quantos 1.000 passos atrás, depois de tanta luta, não é? Pela cultura e pelos direitos do cidadão, pela cultura, depois de tanta luta pela igualdade, né? Tanta luta contra a fome. Eu vejo tudo isso com muito pesar, muita tristeza, mas, repito, se a gente desistir, o espaço fica só para eles continuarem nos massacrando. Então, temos que continuar lutando.
É por isso que o Estado Gerais foi criado. O Silvio, num dia de 2 de agosto, organizou uma reunião.
Eu sou fã do Silvio.
Pessoas, né, Silvio? E aqui estamos, desde agosto, todos os domingos, trazendo pessoas para nos falarem, para nos darem caminhos e luz para a gente poder fazer alguma coisa. Porque todos nós estávamos só reclamando. E a partir do momento em que a gente resolveu... A gente tem que mexer um pouco, né? A gente não pode ficar parado, estagnado.
É verdade, é verdade.
Zezé, o que, que você pensa e o que a tua atuação, além dessas questões, o que, que você pensa que nós poderíamos fazer para alavancar ainda mais esse movimento? E, principalmente, na área artística mesmo. Porque está bem complicado, né, essas questões da área
artística. Muito, muito, muito complicado.
Com a questão de não ter dinheiro para isso, né, Zezé? Queria que você falasse um pouquinho disso. Assim. O que, que você acha que poderíamos fazer?
Eu estou falando com...
Janine. Nós somos duas Janines, a Janine Matias, que é cantora, e a Janine Malansky, que
trabalha... Então, Janine, outro dia, quando eu pensei na nossa situação, eu cheguei a chorar, porque eu sou de um tempo em que a gente convocava todas as pessoas do bem, estudantes, intelectuais, artistas, etc., etc., e nós saímos para as ruas para protestar. E a gente está meio de mãos atadas nesse momento, né? Em que não pode haver aglomeração, mas vai passar. E a luta tem que continuar. Por enquanto, a gente está tendo que é lutar através das redes sociais, enfim, né? Que é o que nos resta. Mas é, nem todos têm acesso, né? Eu não sei qual é o percentual de pessoas que não têm acesso às redes sociais, mas, por incrível que pareça, eu sei que tem um número expressivo de pessoas que não têm acesso, porque vivemos num momento delicado com essa pandemia. Então, quem já passava necessidade está numa situação pior, e a prioridade não pode ser não pode ser essa, né? Não pode ser as redes sociais. A prioridade é comer, né? Sobreviver, né? Mas vai passar, e eu acredito muito nessa coisa de, sabe? Quer dizer, a nossa rua agora virou nosso espaço para protestar são as redes sociais. Mas quando passar tudo isso, temos que voltar ao protesto presencial nas ruas.
É, e o protesto nas redes sociais só assiste quem quer. E é difícil a gente expandir isso para todo mundo e mexer com todo mundo, né? Mas ontem eu achei uma coisa bem interessante, até compartilhei com a Janine, Matias. Quando eu estava divulgando que hoje você estaria... Tem um jornal em Curitiba, Plural, e que eu coloquei a divulgação. E uma das pessoas que faz parte desse grupo editorial do jornal me escreveu perguntando de você, perguntando da Janine, perguntando de música, que ele gostaria de usar essas questões nas aulas dele. E eu até indiquei, assiste lá e está disponível. Então, eu fiquei bem feliz com essa situação, porque se as pessoas começarem a aproveitar e replicar essas questões que a gente tem falado, que vocês têm cantado, das posições, né? Eu acho que as coisas vão melhorar, né?
Com certeza. Eu acho, por exemplo, que a história do negro já passou da hora de fazer parte do currículo escolar, né? Já passou da hora, porque a gente, a nossa história é divulgada como, sabe, negros ferrados que foram, vieram para o Brasil na condição de escravos e que isso reflete até hoje, né, e tal e tal. Mas nós temos uma história que tem que ser contada, que tem que entrar no currículo escolar. Que nós não somos, a nossa história, os nossos antepassados não eram escravos. Fizeram dos negros escravos, mas nós temos toda uma história, uma linhagem de reis e rainhas, enfim, e que os que vieram para cá nos navios vieram nessa condição, né?
O Vladimir, pode falar.
Não, eu ia te falar que, na verdade, o cinema brasileiro, cinema novo, sempre teve o negro como protagonista. Né? Se a gente lembra Barravento, do Glauber, né? 62, é aí que nasce o ator Antônio Sampaio, que depois vira Antônio Pitanga. Né? Tem o Gangazumba. O Cacá. Depois tem A Grande Cidade, que o Antônio Sampaio já é o Pitanga aqui no Rio de Janeiro. Então, o cinema novo brasileiro...
Contribuiu muito, né?
Missão, né?
Muito, muito
importante. Você sempre foi uma pessoa generosa. Você narrou para mim um filme sobre o... Você e Milton Nascimento narraram uma homenagem que eu fiz para o Guimarães Rosa, né? Então, a gente sempre teve... Eu que te agradeço, você tem emprestado tua voz de uma forma absolutamente maravilhosa. Você ainda cantou no improviso, foi maravilhoso. Então, esse protagonismo do cinema brasileiro, em que o negro está presente de uma forma extremamente positiva, de luta, né?
Uhum.
É isso que eles querem acabar. Não foi à toa que eles paralisaram o cinema e a arte brasileira. Eles paralisaram porque tem uma estratégia de desmantelamento do país, de desconstrução do país.
Com certeza, com certeza.
E eu acho que você tem razão de que a nossa luta, e eu parto do princípio, e muita gente que esteve aqui, como o próprio Leonardo Boff, o advogado Pedro Serrano, eles acham que a arte tem um protagonismo nessa luta. Então, uma figura como você é fundamental. E aí, na verdade, isso tudo é uma cantada e um convite para você se integrar ao Estado Geral da Cultura. Venha conosco.
Estamos
você
juntos.
Você é uma
juntos.
Porta-bandeira da maior dignidade. Venha conosco.
Claudinho
Meirelles aqui. Gente. Claudinho Meirelles falando aqui agora. Vamos lá.
Quer dizer um negocinho aqui? Zezé, estava pensando, né, nessa coisa da... esse trabalho nosso, não tendo as ruas, ter que vir para a internet, que parece que as coisas ficaram mais presas, mais amarradas, né? Mas eu estava refletindo nessa coisa, que o trabalho do artista é um pouco, ele está centrado nesta coisa que as mulheres negras sempre souberam tão bem, que você falou, quando você falou em missão, que a gente é rede, não é? E que a gente tem que alimentar a rede, que não, né, até é fútil a gente ficar dando muita importância a cada nozinho, muito uhum. importante é a rede. E eu tenho para mim que o trabalho da gente é ir botando, todos nós somos antenas, né? Cada um com a sua precariedade vai colocando seu tijolinho assim, até que aparece um Homero, né? Uhum. Que junta aqueles cacos todos e faz uma coisa que reflete em todo mundo e aí tá, né? Tem-se focada a cultura, porque ela já estava ali. Né? E, então, eu fico me repetindo isso, que você, pô, estamos botando o tijolinho e alguém vai, sabe, numa hora, plá, não é? Juntar esses tijolinhos aí, teremos um discurso que vai ecoar nas pessoas e provocar transformação. É porque se não, dá desespero.
Com certeza, concordo plenamente.
Lembrar que é rede, né?
Tudo razão, é.
Cada palavrinha que a gente diz aqui, 10 pessoas ouvem, mas ecoa numa delas, ela repete para o outro, que não é?
Esse com certeza.
Esse é o fundamento da cultura, né? Devagarzinho mesmo, que às vezes não aparece como as rugas, mas já estão lá.
De grão em grão, a galinha enche o papo, né?
Quero acreditar nisso.
A Janine pediu para falar sobre a questão das escolas. Janine?
É muito relevante, né? Ano passado eu tive a oportunidade de fazer 12 escolas nas periferias de Curitiba, né? Nós fizemos pocket show. E foi uma coisa, assim, gente, muito incrível. Então, o que eu sempre digo é, o meu material, particularmente, eu acredito que não é só o meu, todo artista negro, né? Todo artista trabalha para que seu material seja propagado. Mas a gente tem aí a maioridade, né, da Lei 10.639. Então, assim, já que, infelizmente, nós ainda não conseguimos, de fato, né, pelo menos pelo meu olhar, fazer com que essa lei realmente seja... né, uma coisa praticada, se cada professor, se cada pessoa que tem essa oportunidade de estar ali numa escola, numa gestão, né, seja dando aula ou não, falar e mostrar a nossa história, né, e eu sei que no meio disso tudo, né, eu regravei agora no último disco Martinho da Vila, regravei Ney Lopes, e Leandro Learte. E aí, quando antes de cantar, como é uma escola, a gente fazia ali uma fala e me deparei com uma geração que não sabia quem eram essas pessoas.
Que loucura!
Então, assim, a gente precisa realmente tomar isso pra gente, né? E eu sempre agradeço e falo mesmo, gente, imagina, né? Nós temos letras e trabalhos incríveis, cinema principalmente, trazer essa questão pra frente, né? Zezé já disse aqui, já é uma prova disso, como ela acabou de falar de Lélia também, não tem sabe, acho que não tem esse tempo de a gente ficar perguntando se, lógico, é importante a autorização, mas, olha, veio a oportunidade, vamos lá, coloca aquela música, faz aquela imagem, fala, a gente está passando tal documentário agora, parece que não, mas isso faz muita diferença. E uma coisa que eu quero dizer é que foi muito engraçado, que eu estava ali também numa coisa de progresso no sentido de internet, e dessa uma semana que nós fizemos essa apresentação, a gente teve ali números enormes, porque aí as crianças, né, adolescentes, enfim, elas ficaram curiosas, elas começaram a entrar, quer dizer, uma coisa que foi organicamente, na minha opinião, né? Elas, elas sentiram a importância, então a gente precisa causar isso.
Com certeza. Essa semana aconteceu uma coisa que me deixou muito feliz, e eu acredito que não só a mim, mas a todas as pessoas que estão atentas, enfim. Se não tiver tido essa informação, não significa que não está atenta, mas, por acaso, eu tive a sorte de estar, que foi o título que a Carolina Maria de Jesus recebeu, não é? A UERJ, né? Como doutora honoris, o quê? É um título meio complicado, mas enfim.
Honoris causa.
Honoris, isso.
É porque mereceu, não porque fez a prova.
Exatamente, porque... honoris causa. E eu fiquei muito feliz, porque eu vivo divulgando sempre que eu posso. Eu falo nessa figura, né? Que eu não sei nem que título dar essa mulher, né? Desbravadora, corajosa, com tudo que ela sofreu, mas uma vencedora, porque entrou para a história, escreveu um livro, vendeu em 17 países, mais ou menos, enfim. E agora acabou de sair um livro sobre ela, né? Que o quarto de despejo é muito importante. Mas tem um escritor, o Tom Farias, que escreveu agora um livro que porque o quarto de despejo ele começa já com a Carolina Maria de Jesus adulta. E o Tom Farias escreveu uma história em que ele fez uma pesquisa de por que que essa mulher foi parar nessa situação. Então, começa contando a história do bisavô, da bisavó, da avó, da mãe e tal. E eu acabei de ler esse livro, terminei de ler esse livro semana passada e achei muito interessante que essas pessoas, essas figuras importantes não podem ficar fora de cena, né? Eu tive um curso de teatro, né, um curso de teatro esse para os adolescentes, em que eu fazia questão de mostrar para eles, sabe, quem foi Luiz Gama, fazer eles lerem Cruz e Souza, enfim, todas as figuras importantes negras da nossa história, para eles verem que nós temos uma história para contar que nos enche de orgulho, sabe, de que dá para a gente ficar com a cabeça erguida, porque o que esses jovens veem na televisão, que eles fazem questão de divulgar, é um bandido negro, né? Um negro de 1,90m, não sei o quê, assaltou, um negro de 1,80m. Fazem questão de citar a palavra negro, inclusive, e é muito curioso, porque eu não ouço falar no bandido, um bandido branco matou não sei quem, um bandido branco roubou não sei quem. Quer dizer, a gente já está cansado dessa história, né? Então, eu faço muita questão de divulgar os nossos heróis negros para as pessoas mais jovens. Até porque eu acho que isso é importante para eles se orgulharem de ser negros e não terem que ficar de cabeça baixa, nesse sentido inferior, como a mídia os coloca.
Zezé, tem mais quatro perguntas aqui. Se você quiser, posso fazê-las juntas.
Está apresentando bateria fraca, mas está ligado. Bom, tudo bem, mas vai dar, vai dar. Ah.
É, o Vladimir Santa Fé fala, pergunta assim, sobre a situação dos atores negros atualmente. Se você acha positiva essa nova realidade com mais inserções das populações marginalizadas, negros, indígenas, LGBTs. O que você acha disso, dessa situação desses atores?
Pois é, amiga. Com a pandemia, estamos todos no mesmo barco, né? Negros, brancos, enfim. Mas é como eu falei, a questão do negro não está resolvida a nosso favor em nenhum segmento. Nós temos muita luta pela frente. Independente da pandemia que, né, parou o mundo, é uma questão que nós temos muita luta ainda pela frente. Não está decidido, e não só para os atores negros, mas qualquer segmento que o negro se veja capaz de exercer, de seguir, de fazer carreira, ele vai encontrar barreiras. E, ou seja, a luta continua.
A Fátima Regina Lacerda pergunta: Zezé, o Big Brother tem criado muitas situações polêmicas. Tem gente falando em racismo reverso. Que invenção é essa?
É. Quando nós criamos o movimento negro contra a discriminação racial, nós fomos acusados de estarmos implantando um racismo ao reverso, dizendo, nos acusavam também de estar importando um problema dos Estados Unidos, porque não existia racismo no Brasil. Mas a gente sabe que não é nada disso, né? É muito fácil. É muito fácil tentar virar o jogo, enfim, inverter o jogo. Que a nossa amiga Carol se perdeu, se atrapalhou, falhou, já reconheceu, isso não dá para tapar o sol com a peneira. Agora, pela atitude de uma pessoa, como é que se diz? Aproveitar essa situação é uma coisa oportunista, né? É uma coisa oportunista.
O Salvatore Solimeno, lá da Itália, nos assiste sempre, nosso companheiro, ele coloca assim: dignidade é palavra que sempre me atinge. Eu tive o privilégio de conhecer Beth Carvalho e ela me ensinou o significado desta palavra. O que significa para você, Zezé Mota, a dignidade? Olha, hein?
Não, dignidade para mim é ser respeitada nos nossos direitos. É ter o direito de lutar por esses direitos, ter o direito de mostrar a nossa dignidade, a nossa importância, que dignidade não tem nada a ver com a cor da pele, tem a ver com caráter. E acho que é por aí.
Concordo plenamente. A Mari Wagner pergunta: como você entende e acredita que devemos conduzir a questão do lugar de fala? E depois a pergunta dela, a Janine Matias canta para você.
Tá ótimo. lugar de fala é isso que nós estamos fazendo, né? Ocupando esse espaço maravilhoso. Quero parabenizá-los por essa iniciativa e estou vendo que tem é um programa que tem muita audiência, essa live tem muita audiência e isso significa do quanto as pessoas têm sede de discutir a verdade, quanto as pessoas têm sede de denunciar o que está errado, né? Então, parabéns aí pelo programa e me empolguei, até me esqueci da pergunta, mas é por
era
aí.
Da questão do lugar de fala, como você entende e acredita que deve se conduzir o lugar de fala.
Ah, o lugar de fala. O lugar de fala. Isso me lembra o livro de Lélia, saudosa Lélia Gonzalez, né? Ela escreveu um livro chamado Lugar de Negro. E nesse livro ela discutia que se a gente permitisse, nós só teríamos o espaço que estivesse estabelecido que nos era de direito. Então, para mim, essa questão do lugar de fala é ocupar esse lugar, é falar mesmo, esbravejar, denunciar, dando cotovelada, sabe? Enfim, não estou falando de violência, não. Cotovelada no sentido de abrir espaço e não abrir mão mesmo dos seus direitos, do seu espaço, do seu lugar de fala, em nenhum minuto por dia.
Perfeito. A Janine Matias tem uma live na sequência, mas ela faz questão de cantar uma última música para você antes da gente encerrar. Depois a gente pode até continuar conversando.
Eu não posso.
Não, então tudo
infelizmente,
bem.
Infelizmente, eu tenho outro compromisso.
Tá, mas você sabe que o Silvio já fez o convite. Fica o convite, então, para você fazer parte dos Estados Gerais, acompanhar a gente. Você viu aqui diversas pessoas que te parabenizaram.
E eu adorei ter participado.
Mandou um abração para você ali. Com você, Janine Matias. Uma música para Zezé, então.
Meu avô nasceu onde o sol morre e se afoga em fogo em pleno mar, onde o vento arma tanque vem do norte, cospe rubras fagulhas pelo ar. Meu avô tinha um ofício de ferreiro, e quem mexe na forja é Ogum, e nascendo ferreiro foi guerreiro, meu avô não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um. Uma noite no Golfo de Benim, galeotas, galeras, galeões, desembarcaram mercadores, corsários, nautas e canhões. Vinham em busca do ouro Axanti, simulando interesse ter nenhum. Meu avô olhou dentro dos meus olhos, meu avô não foi qualquer um. Não foi qualquer um, não foi qualquer um. Não foi qualquer um. Meu avô descobriu para os navegantes os dosséis do Songá e do Mali, e lhes presenteou com sua alma entalhada em ébano e marfim. Revelou-lhes os bronzes do Ifé e a grandeza infinita de Olorú. Meu avô conversava com Ifá, meu avô não foi qualquer um. Não foi qualquer um. La 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 la. Mas um dia esse avô foi barganhado por um bacamarte corte de metal, 3 alfanges, 1 chapéu, dado, umas 2 fiadas de coral, mais 1 rolo de folhas de tabaco, 6 retalhos e 3 galões de rum, isso e mais 23 lenços de linho, meu avô não foi qualquer um. Não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um.
Salve Zezé Mota, axé aos nossos ancestrais, muito obrigada família, muito obrigada. Salve Estado Gerais da Cultura.
Obrigado, Janine. Obrigado a você. Muito linda a sua participação. Muito obrigado. Zezé, você então quer começar a encerrar, se despedir da gente?
Hein? Eu quero, quero agradecer, parabenizar pela iniciativa e vou agradecer em forma de canção. Abre as asas sobre mim, oh, senhora liberdade, eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção, pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito, hoje estou no fim, senhora liberdade, abre as asas sobre mim. Não estamos no fim, senhora liberdade, abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre nós. Abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre nós.
Lindo, Zezé.
Gratidão.
E olha, já que o Silvio já te convidou, Zezé, para fazer parte, que tal a gente planejar um evento aqui para os Estados Gerais da Cultura em que a gente fosse a outra... outra obra sua, outra militância sua, que é a Casa dos Artistas, e de repente conversasse com aqueles artistas sobre o que é ser artista no Brasil na época deles. Onde é que está a nossa raiz? Como é que era aquela época em que o contato era mais humano, em que a grana não estava mandando tanto na nossa profissão? Não é?
Vamos
combinar. Raízes do nosso espírito, iluminar os novos. Compromisso.
Amém.
Lindona.
Obrigado, Zezé. Muito obrigado.
Imagina.
Obrigado a todos que participaram, Janine Matias, Janine Malanska, Eduardo, Mari, Ana Rosa, Rubens, Vulcão, Vladimir, Flávio Lara, Adair, todo mundo que está aí. Estamos juntos. Obrigadíssimo, Zezé. Muito obrigado.
Beijo para todos. Saudades, Adair.
Com arte, ciência e paciência, mudaremos o mundo. Do povo, a praça, a rua e a avenida, cultura é nossa casa, a cara da vida. A tua cloroquina não cola com o nosso couro, não rima. Não vem sacana, prevenção é vacina. E sai da frente, nossa face não é fake. E sai da frente, nossa face não é disfarce. Aqui ninguém se engana, não cai no seu mau clima. A terra não é plana e o mundo há muito gira. Quem pensa que está por cima agora, esquece que o jogo vira. Nem arma, nem armadura na nossa fantasia. E sai da frente, nossa face não é fake. E nossa face não é disfarce. A esperança avança sempre na folia. A prova dos nove é a alegria. Semente que se renova, sai pra lá, necrofilia. A nossa costura é a utopia. E sai da frente, nossa face não é fake. E sai da frente, nossa face não é disfarce. Cores se namoram em prosa e poesia. Só azul e rosa é muita miopia. Estados gerais da cultura, mais e mais no dia a dia. Estados gerais da cultura, mais e mais no dia a dia. E sai da frente, nossa face não é fake. E sai da frente, nossa face não é disfarce. Do povo à praça.
O gado não passa de uma manada de ruminantes. Esse é do Silvio Tendler.